Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Vamos continuar nossa conversa de cozinha? O que você pensa na hora que vai escolher um alimento? Você percebe que sentimentos e preocupações daquele momento têm muito a ver com as suas escolhas? Porque se você está preocupado com orçamento, pode ser que escolha o mais barato. Se sua aflição é pressão arterial, você pode ficar olhando a quantidade de sódio nos rótulos dos alimentos. Se estiver com fome ou pressa no mercado, certamente vai procurar coisas de preparo rápido. Um aborrecimento ou a necessidade de um carinho pode nos levar a uma comida bem melequenta e apetitosa. Por isso, ao ir às compras, antes de pensar nos alimentos, é importante pensar na alimentação como um todo. Com o objetivo de orientar as escolhas, muitos governos publicam os seus guias alimentares, com orientações destinadas à população do seu país de forma geral. Essa prática tem sido mais forte a partir da década de 80, e esses guias são periodicamente atualizados, porque a ciência é dinâmica, né, gente? O Guia Alimentar para a População Brasileira, editado em 2014, após uma revisão minuciosa das diretrizes anteriores e amplamente debatido com os mais diversos setores, é um documento espetacular, elogiado e comemorado pela comunidade científica mundial, justamente porque ele tem o foco sobre a alimentação como um todo e não como uma pura ingestão de nutrientes. O guia é muito fácil de encontrar na internet. Você baixa gratuitamente e tem ali orientações extremamente simples que podem tornar a sua alimentação muito melhor. No final desse documento, tem uma lista com os 10 passos para uma alimentação mais saudável, como se fosse um resumo. Para mim, é ouro puro. E é deles que eu vou falar agora. Primeiro passo, fazer de alimentos e não de produtos derivados de alimentos a base da alimentação. Quando o guia fala alimentos, ele está falando de produtos naturais ou minimamente processados. E essa é a inovação, a grande inovação desse guia, a nova classificação dos alimentos de acordo com o seu nível de processamento. Foi aqui que nasceu o Descasque Mais e Desembale Menos. Segundo passo, usar óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. Terceiro passo, limitar o uso de produtos prontos para o consumo. Quarto passo, comer com regularidade e atenção. Quinto passo, comer em companhia. Sexto passo, fazer compras de alimentos em locais que ofertem variedades de alimentos frescos e evitar aqueles que só vendem produtos prontos para consumo. Fuja das ofertas que oferecem embalagens gigantes de produtos prontos para consumo ou que distribuam brindes para crianças. Faça ao menos parte de suas compras em mercados, feiras livres, sacolões ou varejões, dando preferência a alimentos frescos que estão na safra e a produtores locais. Sétimo passo, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Olhem aqui o que o guia diz. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e mulheres, procure adquiri-las. Oitavo passo, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Eu sempre digo isso, gente. Comer bem, toma tempo e ponto final. Nono passo, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora e evitar redes de fast food. No dia a dia, procure locais que servem comida caseira, refeitórios ou restaurantes self-service. Décimo passo, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Gente, o objetivo de propaganda é vender, não é te informar. Então, fique muito esperto com informações sensacionais sobre alimentos com um enderecinho embaixo para você fazer a compra, ok? Gente, uma ressalva. O Brasil vive um nível de insegurança alimentar assustador. Por isso, devemos também ter muito cuidado nessa classificação de alimentos ruins, de alimentos porcarias. Porque para muita gente, hoje, um macarrão de R$2, que só gasta 3 minutos de gás, é o que ela pode comer. É o repertório que a pessoa tem. E não é nossa tarefa julgar. A empatia é um ingrediente incrível. A receita de hoje é brasileiríssima, super econômica e só leva ingredientes naturais ou minimamente processados. Virado de banana. Virado, gente, é uma farofa mais úmida, então você pode fazer um virado ou uma farofa de banana. Refogue no azeite, óleo, manteiga ou banha, meia cebola e um dente de alho picadinho. Quando estiver começando a dourar, junte uma banana nanica ou prata cortada em cubos. Mexa um pouquinho e agora adicione um ovo. Tempere com sal e pimenta e mexa até que quase todo o ovo esteja firme. Polvilhe 2 a 3 colheres de sopa de farinha de milho flocada e mexa até ficar na textura que você prefere. Farofa ou virado? Não esqueça de colocar muito cheiro verde para finalizar. Se você não come ovos, pode usar 2 colheres de água no refogado de banana e juntar a farinha, que vai dar legal do mesmo jeito. Sirva com um feijãozinho da hora e o que mais você quiser. E curta uma comida que é simples e vai bem para todo mundo, assim como o Guia Alimentar para a População Brasileira. Beijão e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.